Êxodo 14, versículos de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte a Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó os seus carros e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-no os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, então, os filhos de Israel, clamando ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tiraste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Porém, Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, porque hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, e de maneira especial quando eu estudo a história do povo de Israel, eu consigo compará-la de maneira muito clara com a vida cristã. Podemos ver esse momento em que o povo de Israel saía da escravidão do Egito, indo para a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Eu vejo de maneira muito clara essa vida cristã nos dias de hoje, e trazendo essa importância do texto para a minha vida hoje. Quando eu olho para a história do povo de Israel, eu vejo um povo que foi liberto, um povo que estava escravizado, um povo que sofria devido à escravidão, e eu vejo hoje na vida cristã nós, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que também foi liberto por Deus da escravidão do pecado. Eu vejo no Velho Testamento, através da história do povo de Israel, durante essa travessia do deserto até a Terra Prometida, que o povo ele viveu um período de peregrinação, 40 anos, 40 anos em que o povo levou para poder chegar até a bendita terra prometida. E nós também podemos olhar para a nossa vida hoje e afirmar que nós também vivemos em meio a uma grande peregrinação. Alguns já estão nessa peregrinação há mais tempo, outros menos tempo. A verdade é que sabemos que a nossa vida, ela não foi dada por Deus para vivermos uma eternidade aqui na Terra. Nós sabemos que nós não pertencemos a este mundo, mas está nos reservado um lugar especial em que Jesus ele fala para os discípulos: olha, eu não vou permanecer aqui com vocês, eu vou para o junto do Pai, e para onde eu vou? Vou preparar lugar para todos vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma certeza nossa como cristão. Nós temos a convicção de que a nossa terra não é deste mundo. Nós estamos aqui nos reunindo temporariamente neste local. Nós estamos num período de peregrinação, estamos indo para um outro local onde nós realizaremos culto, mas não é apenas a referência desta peregrinação de local de culto, mas a referência de morada eterna. Nós estamos aqui de passagem. Nós olhamos para o Velho Testamento, na travessia do povo do deserto, nós percebemos que havia de maneira muito clara a mão de Deus acompanhando o povo durante todo o tempo. De que maneira? Durante o dia, Deus ia conduzindo o povo com o quê? Uma coluna de nuvem. E durante a noite, numa coluna de fogo, dando ali não somente a direção ao povo, mas, sobretudo, mostrando ao povo o seguinte: olha, o Deus de Israel está contigo. E algumas pessoas, quando leio esse texto e converso sobre esse texto, algumas pessoas ficam maravilhadas, e de fato é para ficar maravilhado. Algumas pessoas dizem para mim, falam assim: Heve, como eu gostaria de viver nesse tempo, aonde eu pudesse ver essa coluna de nuvem representando a pessoa de Deus conduzindo o povo, e a coluna de fogo conduzindo o povo à noite. E a minha resposta é a seguinte: disse, olha, melhor é o tempo de hoje. Melhor é o tempo de hoje, porque o milagre de hoje é muito maior do que o milagre que Deus fez no Antigo Testamento conduzindo o povo de Israel, porque no Antigo Testamento o povo de Israel era conduzido diante de uma visão, de uma ação de Deus, algo fora do corpo da pessoa. No Novo Testamento, essa presença de Deus, ela não se dá diante de uma nuvem. Nós começamos o culto, estava chovendo. Olhamos para fora, a nuvem já se dissipou, o sol já apontou. Isso não quer dizer que, uma vez que essa nuvem foi embora, Deus se afastou de nós. Mas Deus ele está tão presente na nossa vida, que ele encontra dentro da nossa vida um milagre muito maior. Não um Deus do lado de fora, mas um Deus presente no nosso coração. A gente percebe que este povo, ao atravessar, até chegar até a Terra Prometida, foi um povo que passou por muitas situações adversas. E a gente percebe isso ao longo de toda a história. A gente que já conhece um pouco mais a história dessa travessia do povo de Deus no deserto, a gente percebe que houveram momentos difíceis em onde eles chegaram em determinados lugares onde tinha fome e não tinham o que comer, onde tinha necessidade de beber água e não tinha nenhuma fonte de água ali presente. Mas percebemos no texto que Deus, todo determinado momento, em todas as circunstâncias, ele se mostrou presente em toda a aflição. E assim nós percebemos também nos dias de hoje. Passamos por aflições, dificuldades, lutas, mas a presença de Deus, ela sempre é marcante. Por isso que a gente pode olhar para esse texto, trazer deste texto uma mensagem para as nossas vidas hoje, porque é uma palavra viva de Deus, é um maná novo de Deus para nós nos alimentarmos, alimentar a nossa fé e a nossa esperança nesse Deus soberano, nesse Deus que constrói a história, nesse Deus que escreve a história, nesse Deus que conduz todas as coisas de maneira tão soberana e de maneira tão amorosa. Eu aprendo nesse texto que Deus nos leva a lugares nem sempre onde queremos estar. Deus nos leva a lugares em que nem sempre queremos estar. O versículo que lemos, a partir do versículo 1 do capítulo 14, diz assim: disse o Senhor a Moisés, é Deus dizendo a Moisés: fale aos filhos de Israel que retrocedam e se acampe de fronte a Piairote, em Migdol, e o mar adiante de Bel-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga, e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, e saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando a gente olha para essa história, a gente percebe que o povo de Israel chega em um determinado ponto, e Deus chega para o povo de Israel, fala para Moisés: Moisés, retrocedam. Vocês adiantaram muito, voltem um pouco a caminhada de vocês, porque eu vou endurecer o coração de faraó, a ponto do coração de faraó pesar o coração dele para que ele entenda a coisa que ele fez, a libertação que ele promoveu através da minha ação, e que ele volte atrás. Eu fico imaginando Moisés, eu no lugar de Moisés. Eu ia chegar para Deus e falar assim: Deus, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor não precisa endurecer o coração de faraó. Deixa faraó quieto, né? Ele não percebeu a besteira que ele fez libertando a gente do Egito. Em outras palavras, Moisés podia ter dito para Deus: Deus, por que o senhor quer dificultar uma coisa que está tão fácil? Mas tudo há um propósito. E aqui nós percebemos nesse texto que Deus levou o povo de Israel a um lugar que o povo de Israel jamais queria estar. O povo de Israel não queria estar ali. No entanto, que o povo de Israel chega para Moisés e questiona Moisés: Moisés, por que nos tiraste do Egito? Para morrermos neste lugar, morrermos no deserto, antes tivéssemos continuado a viver no Egito. Assim foi com Elias, quando Elias estava naquela caverna, onde momentos na vida de Elias mostra para a gente que esses lugares onde a gente nem sempre gosta de estar não representa a ausência de Deus, porque a tendência humana é a gente estar diante de uma situação difícil da vida, uma situação em que causa a gente o medo, em que causa a gente a dor, em que causa a gente a angústia e algumas vezes a aflição, porque o cristão ele passa por aflição. Senhor Jesus, ele falando para os discípulos, ele diz para os discípulos: olha, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Trazendo este texto, quando nós olhamos para esses momentos de aflição, estes momentos, eles não significam a ausência de Deus. Elias é um exemplo claro disso, como eu disse. Elias, quando estava sendo perseguido, ele foge, ele se encontra dentro de uma caverna e ele chega para Deus e fala para Deus: Deus, eu quero morrer. E qual a resposta de Deus para Elias? Elias acorda, redobra a sua força, mandou um pássaro, um corvo, trazer alimento para Elias. E lá Elias, mesmo diante de uma caverna, mesmo Elias vivendo na angústia da mais profunda depressão da sua vida, Elias, em nenhum momento da sua angústia, ele provou a ausência de Deus na sua vida. Elias não teve em nenhum momento ali na sua história a dúvida da presença de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração. E isso me traz uma esperança de vida, isso me traz um exemplo para a minha vida e me traz uma inspiração de quando eu estiver e quando passar, porque todos nós passamos por momentos de angústias e aflições. Isso não quer dizer que Deus está distante de mim, mas quer dizer que Deus está tão perto e está tratando de mim de maneira muito especial. Quando eu olho para a pessoa de Cristo Jesus, quando Jesus passa por todo o sofrimento, em nenhum momento a gente percebe a ausência de Deus sobre a vida de Jesus Cristo. Os momentos da vida que nem sempre queremos estar foram minuciosamente preparados por Deus. Os momentos em que o povo de Israel não queria estar foram momentos e situações em que foram minuciosamente preparados por Deus. Ali não era um momento em que a fatalidade aconteceu, em que o povo de Faraó resolveu dar contra ao povo de Israel, desistindo assim da sua decisão de ter a libertação deles. Mas aqui o texto é muito claro, quando Deus ele aponta no seu texto, quando fala a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Depois ele fala, vocês vão ter que parar em frente ao acampamento do mar. Depois ele fala o seguinte, endurecerei o coração de Faraó. Em todo momento dessa história do povo de Israel, a gente percebe a mão de Deus conduzindo todas as coisas, mesmo que aparentemente, aos olhos humanos, seja alguma coisa contrária à história do próprio povo. Quantas vezes acontecem coisas em nossas vidas que a gente acha que Deus nos esqueceu, ou então que Deus está nos castigando, como a história dos amigos de Jó, e os amigos de Jó apontam para Jó, Jó, o que você fez, cara, para sofrer tanto assim? O que você fez contra Deus? Mas esse texto me aponta que todo momento da minha história, da história da minha vida, é cuidada por Deus nos mínimos detalhes. Mesmo que aparentemente eu esteja retrocedendo em algum momento, mesmo que aparentemente eu esteja vivendo uma situação, aprendemos nesse texto que o momento da vida em que sempre queremos, nem sempre queremos estar, significa apenas que é um momento. Foi um tempo em que o povo de Israel passou por aquela aflição. Foi um tempo em que eles tiveram que chorar, e a Bíblia fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Segunda coisa que a gente aprende neste texto é que os lugares que nem sempre queremos estar, quase sempre resultam em reações humanas. Resultam em reações humanas da nossa parte, reações humanas, em outras palavras, resultam em desespero. O texto que nós lemos fala que, chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Depois disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? E aí por diante. E a pergunta é, quais foram as reações do povo de Israel diante da chegada do exército de Faraó? O texto nos aponta aqui algumas reações, e reações humanas. Primeira reação que o povo teve, se você perceber no texto, lá no versículo 10, quando fala da chegada, quando eles levantam os olhos, eles veem a situação, a primeira coisa que eles fazem é clamar ao Senhor. O texto é claro. Primeira coisa foi, Senhor, socorre a gente. Se o texto ficasse só até aqui, se eles tivessem feito somente isso, ótimo. Mas vem um lado humano em que tende a sufocar a nossa fé, vem o lado humano que tende a sufocar a nossa crença num Deus que pode todas as coisas, vem o lado humano que vem afogar e sufocar toda a nossa fé estabelecida num Deus que pode nos recorrer e que pode nos salvar a todo momento e a todo instante e qualquer situação e circunstância. E eles então clamam a Deus, e ao invés de clamar a Deus e depositarem a sua fé neste clamor a Deus, eles clamam a Deus, mas depois de clamar a Deus, eles passam a viver o desespero. E nasce no coração deles, e eles se rebelam contra aquele a quem Deus constituiu autoridade. Eles não apenas clamaram. Mas a segunda coisa que o povo, segunda reação diante deste momento angustiante foi se rebelar contra aquele a quem Deus havia constituído autoridade. Eles chegam para Moisés e começam a reclamar de Moisés. Eles começam a dizer para Moisés e perguntar para Moisés: por que, Moisés, nos tiraste para morrer aqui? Quando a gente percebe esse texto e para nesse ponto, a gente percebe quantas, no âmbito familiar, quando a coisa não dá certo, a consequência natural é a gente procurar algum errado. No trabalho, quando alguma coisa dá errado no trabalho, a primeira coisa é procurar um culpado. E aqui o texto, eles logo chegam para Moisés e falam assim: Moisés, a sua liderança, e não apenas nesse momento aqui da história, mas por vários momentos da história do povo de Israel, o povo de Israel se rebela contra a autoridade constituída de Deus, que foi Moisés. E Deus constitui autoridade sobre as nossas vidas. Deus constitui autoridades. E quando nós nos rebelamos contra as autoridades constituídas por Deus sobre as nossas vidas, nós não estamos nos rebelando contra as autoridades constituídas em si, mas estamos rebelando contra o próprio Deus. Quando um filho se rebela contra a autoridade dos seus pais, ele não está se rebelando contra as autoridades dos seus pais, mas está se rebelando contra a autoridade de Deus. Quando a esposa se rebela contra a autoridade constituída de Deus para a sua vida, que é o marido, ela não está apenas se direcionando ao marido e afrontando apenas o marido, mas ela está afrontando a autoridade de Deus sobre a sua vida. Por mais que as coisas estejam ruins, por mais que as coisas estejam dificultosas, eu jamais posso me rebelar contra as autoridades, porque as autoridades elas foram constituídas por Deus. Cabe a mim o quê? Clamar. O texto ele fala ainda mais. A outra reação humana deste povo não foi apenas clamar, que certo, mas se rebelar contra a autoridade, mas um povo que murmurou contra Deus. Um povo que coloca em xeque a soberania de Deus, um povo que diz para Deus aquilo que Deus não haveria de fazer. E quando nós murmuramos diante das adversidades, nós colocamos a integridade e a fidelidade de Deus em questão. Nós dizemos para Deus: Deus, o Senhor não é soberano como eu pensava, ou como eu pregava, ou como eu acreditava. O Senhor é soberano sobre tudo, menos a soberania de Deus é total. O povo aqui, ele murmura contra Deus. O povo aqui não apenas murmura contra Deus, mas o povo, ele lança dúvida da soberania de Deus, onde o povo, onde falta a fé. Sabe, queridos, e quando a gente olha, estuda o texto do capítulo 1 até o versículo 15, que nós lemos em questão, e eu botei o versículo 15 propositalmente, neste ponto aqui, qual foi a reação humana que gerou resultado da ação de Deus? O povo clamou, o povo rebelou, o povo murmurou e o povo duvidou. De todas essas ações, qual foi a que teve resultado positivo? Aí o versículo 15 vai dizer: disse o Senhor a Moisés, por que o quê? Porque clamas a mim. O povo que clama tem a resposta de Deus. O povo que clama, o povo que se rebelou, se tivesse apenas se rebelado, não teria tido a resposta de Deus. Se tivesse apenas murmurado, não teria a resposta de Deus. Se tivesse duvidado, não teria a resposta de Deus. Mas foi um povo que clamou, e Moisés clama a Deus. E o clamor do povo e o clamor de Moisés chega aos ouvidos de Deus, chega ao coração de Deus. E no mesmo instante, Deus responde para Moisés com uma pergunta: Moisés, por que clamas a mim? E a resposta de Deus diz aos filhos, a estes que estão clamando, a estes que estão murmurando, a estes que estão reclamando, a estes que estão duvidando, diga para eles marcharem. O que dá resultado não é o murmúrio. O que dá resultado diante de circunstâncias em que a gente se encontre e que a gente não tenha tanto desejo de estar nela, o que nos ajuda a sair dela não é a murmuração, não é a dúvida, não é se rebelar contra fulano ou ciclano, mas é você clamar a Deus. Porque o nosso Deus, ele nos promete, para aqueles que clamam com sincero coração, de serem ouvidos por Deus. A palavra de Deus nos fala que este Deus, quando ouve o nosso clamor e ele age, intercede por nós, e quando ele resolve agir, agindo ele, ninguém e nada e situação nenhuma pode impedir a ação de Deus. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que nos lugares que nem sempre desejo estar, ele me apresenta uma postura. Eu devo me portar da seguinte maneira. Versículo 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele fala aqui, queridos, diante de algumas ações práticas. O que fazer diante de situação como essa? Se eu devo primeiro clamar, não devo temer, meu coração, ele tem que ficar de que maneira? A primeira coisa que ele fala para a gente é clamar. Segunda coisa, e no versículo 13 em diante, ele fala: não temais. Mas, pastor, o senhor não sabe a situação que eu estou vivendo. O texto ele fala: não temais. Pastor, o senhor não sabe o volume da coisa como está. Deus te fala nesta manhã: não temais. O momento aqui era um momento de morte, onde eles estavam olhando o exército poderoso de Faraó. Israel, nessa época, nem exército tinha, porque não era nação ainda constituída. Tinha apenas um líder, Moisés, conduzindo todo o povo. E diante daquela angústia, Moisés, o grande líder, traz uma mensagem para o seu povo: não temais. Eu não devo temer. Aí ele fala ainda mais: aquietai-vos. Aquietai-vos. Porque no momento de angústia, no momento de aflição, nosso lado humano tende a fazer as coisas do nosso jeito. Quando estamos em meio a grande aflição e grande momento de dificuldade, a tendência humana é resolver as coisas com as nossas próprias forças. A tendência humana, numa hora dessa, é você ver alguma coisa que você lembrar, alguma coisa que você viu num filme, ou lembrar alguma coisa que você viu na novela, ou lembrar de algum conselho de uma amiga e falar assim, olha, vou ter que colocar em prática desta forma, desta maneira, porque eu aprendi com fulano, ciclano, beltrano. Mas aqui o texto, ele fala para a gente, fala assim, olha, aquietai-vos. Não é momento de agitar, não é momento de falar. Quando ele fala na parte final do versículo, e vós vos calareis. Existem momentos na nossa vida, queridos, que é só a gente clamar a Deus e momento de ficar quieto, não falar com ninguém, a não ser com Deus. Em último lugar, o texto aqui, versículo 13 e 14, ele nos convida, e vede o livramento do Senhor. Ver. Sabe? Ver. Ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Essa mensagem, Deus nos ensina que a despeito dos lugares que nem sempre desejamos estar, eu posso confiar em Deus. Embora, algumas vezes, que Ele me faça retroceder. Embora, por algumas vezes em que Deus ele fale para mim, fala assim, olha, espere, não ande ainda. Embora algumas vezes e todas as vezes em que Deus ele diz para mim, falando comigo, fala assim, olha, eu não ajo como você age, mas eu quero aguardar, Senhor, a ação do jeito do Senhor e do modo, da forma como o Senhor quer agir. Andar por fé é saber que na hora certa Ele nos dará a provisão necessária. Andar por fé é saber que na hora certa, e a hora certa não é a nossa hora, a hora certa é o tempo de Deus. Eu fico imaginando Moisés. Moisés com certeza deve ter chegado para Deus e falou assim, Deus, dá um jeito, porque senão nós vamos ser exterminados. A gente que já conhece a história, a gente lê de uma maneira tranquila. Outra coisa é você estar lá, naquele momento, não saber que o mar seria aberto da maneira que foi e que o povo atravessaria o mar com os pés enxutos, como Deus havia dito, e todo o exército do faraó seria destruído no mar. Sem saber disso. Mas a gente sabe que o socorro de Deus é bem presente. Sabe, queridos, e diante da sua vida, não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, eu quero dizer para você que a mão de Deus é sobre a sua vida. Quero dizer para você que este Deus, ele nunca te desampara em nenhum momento. Eu quero dizer para você que a soberania de Deus é tão grande sobre a sua vida que a palavra de Deus nos diz que até os nossos cabelos estão todos eles contados. E que o cuidado de Deus e o socorro de Deus é presente em meio às tribulações. Elas existem, mas o nosso Deus, que é muito maior, existe. Que Deus nos abençoe. Amém.